Muito bem, então eu saúdo-vos, dou-vos os bons dias e espero que tenham feito uma boa viagem até à Assembleia da República. E estamos aqui para vos ouvir. Estou aqui eu, está aqui a Sra. Deputada do PSD também. E, em primeiro lugar, dizer-vos que a vossa petição deu entrada e, portanto, o que está hoje a ser feito é uma audição aos peticionários, neste caso aos primeiros peticionários, para se poderem pronunciar e dizer aquilo que entenderem, além do que já disseram, sobre a petição 163, em que solicitam a alteração de várias medidas educativas e a revogação parcial do despacho 13A de 2012 na parte respeitante ao cálculo do crédito horário. Portanto, eu dava desde já a palavra para vocês poderem dizer aquilo que entenderem sobre esta matéria, acrescer àquilo que já disseram.
Fizemos no ano de 2012, em anos anteriores, já há muitos anos que a nossa escola vem fazendo muitas petições para a Assembleia da República, que são enviadas a todos os grupos parlamentares. Nunca fomos convidados para vir cá debater coisíssima nenhuma. Desde aí, 2007, por aí assim, que temos feito imensas petições. Mandámo-las para cá, para todos os grupos parlamentares, para o Sr. Primeiro-Ministro, para o Sr. Presidente da República, para toda a gente. Nunca ninguém nos pediu para falarmos sobre o assunto. Portanto, agradecemos o facto de terem feito agora. Realmente, as escolas chegaram a uma situação praticamente insustentável. Isto a não ser que seja uma atitude deliberada para acabar com a escola pública. É francamente preocupante. Quem está na escola apercebe-se que isto não dá muito mais. Este início de ano, este arrancar de ano letivo, está a ser exatamente o que nós estávamos a vislumbrar em julho, quando um grupo de colegas da nossa escola redigiu este documento. O 13A foi, de facto, a machadada final. De um corolário, de um acumular de coisas muito, muito graves. Atentados verdadeiros contra a escola, contra os professores, contra o ensino público. Podemos começar por qualquer um deles. Se calhar comece...
Se calhar, de falar um pouco do que aconteceu,
Eu já agora, deixe-me
Sim.
só dizer o seguinte: esta sessão é gravada e, portanto, seria bom que porventura pudessem dizer o vosso nome e a escola, se quiserem, é que, portanto, estão ligados, se assim entenderem, que é para ficar no registro da gravação. Eu há bocadinho também não disse o nome da Sra. Deputada da PSD e a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Portanto, podem continuar, então. Nós temos uma hora para a audição, às 11h30 temos uma nova reunião, portanto,
Ora,
vamos utilizar o tempo
eu
como
chamo Maria da
entenderem que é melhor.
Piedade Gomes. O que é que ias dizer?
Chamo-me Manuela Fernandes, também colaboramos todos na elaboração desta petição. Era só para continuar o teu raciocínio, que o ano passado foi-se acumulando uma série de constrangimentos que nos foi fazendo aumentar a preocupação. Desde logo a alteração da estrutura curricular, que no todo iria prejudicar a dedicação aos alunos por parte dos professores. Foi a questão dos mega agrupamentos, que, no nosso ponto de vista e pela experiência que estamos a assistir agora nas escolas, de pouco serviu para tanta preocupação com os mega agrupamentos. O que nós vimos com a escola pública, sobretudo com o ensino básico e secundário, foi uma preocupação em agregar à força, dentro de prazos muito restritos, e sabendo nós que este problema, se calhar, generaliza-se a outros organismos do país, e só aqui é que se viu esta pressão para agregar à força, muitas vezes sem critérios. Com o argumento sempre que seria importante gerir recursos, mas o que se viu aí é que os estabelecimentos mantêm-se a funcionar, em termos pedagógicos, não se ganhou muito porque cada estabelecimento continua a funcionar independentemente. Está bem que há um diretor, mas o outro continua como coordenador. O que se viu aqui, parece que é o único intuito, foi reduzir mesmo o pessoal docente. Portanto, foi o único objetivo que se viu nas agregações e só isso é que se conseguiu. Depois foi a questão das turmas maiores, pronto, que numa escola são maiores do que noutras, é certo. E depois foi, então, como disse a minha colega, foi o espaço 3A. Portanto, quando saiu o 3A foi quando nós nos lançámos a redigir isto, porque vimos o grande constrangimento que trazia o 3A. Pronto. E agora tu podes desenvolver mais, mas no fundo, o 3A o que veio dizer foi, basicamente isto, esprema-se os professores só na componente letiva, e a componente letiva que se considera neste momento é dar aulas. Dar aulas a alunos, lecionar conteúdos. Considera-se isso letivo, espreme-se o resto, que o resto passa a ser secundário. Portanto, há aqui um trabalho de professores que é trabalho de primeira, que é lecionar conteúdos. Certo? E depois, espreme-se o resto, que é todo o trabalho que os professores têm na escola para apoiar alunos, para desenvolver todo o trabalho de escola, de coordenações, etc. Isso passa a ser trabalho de segunda e já não serve para fixar as pessoas às escolas. Não é?
Eu só queria fazer, eu chamo-me António Moraes, era só para dizer que mesmo o trabalho com alunos nem todo é considerado letivo. Alguns, trabalhar com as turmas inteiras é considerado trabalho letivo, estudo, apoio ao estudo, apoios educativos, não é considerado letivo. Eu pensava, deveria ser a definição de letivo, era quando se trabalha com alunos. Pelos vistos, não é o entendimento das leis há algum tempo para cá.
Se calhar temos que recuar um bocadinho. Sim, sim. Este conceito de trabalho letivo e trabalho não letivo é recente, não é? Recente, tem 4 anos, 5, quando houve esta definição, incorreu-se num erro grave. Se eu dou um apoio a um grupo de 4, 5, 10, podem até às vezes 12 alunos, eu estou a dar uma aula. Eu estou a lecionar. Portanto, é trabalho letivo. Na tentativa, ou na gula, digamos assim, de ocupar mais os professores, houve aqui uma ideia de dizer, não, este não é letivo. Letivo é ir dar aulas à turma A, B, C, D. Ir pegar no grupo meninos que saem uns da A, uns da B, uns da C, isto não é letivo. Isto é um trabalho não letivo. Quando, na verdade, ele é rigorosamente igual. Ele exige o mesmo tipo de preparação, às vezes mais complexa, exige a articulação com o outro professor, que por vezes é o verdadeiro professor da disciplina. Portanto, esta coisa de dividir trabalho letivo e trabalho não letivo, e no não letivo estarem incluídos todo tipo de apoios com alunos, todo tipo de trabalho com aluno, é trabalho letivo. Portanto, há aqui uma falsa definição de trabalho letivo, que percebemos que tem como intenção aumentar a carga de trabalho do professor, mas que é falsa. Depois, os professores, ao longo de alguns anos atrás, tinham reduções. As reduções praticamente anularam-se, não é? E essas reduções eram o resultado de pessoas que, ao fim de uma grande quantidade de anos, não serem capazes de estar perante uma turma com a energia que os garotos têm, com os grupos heterogéneos e dinâmicos que hoje nos aparecem nas salas de aulas, uma pessoa com mais tempo de serviço, com mais idade, não tem capacidade para lecionar tantas turmas. Então, ótimo. Essas reduções são trabalho não letivo. O quê? Aulas outra vez. Apoios, substituições de outros professores. Portanto, é assim. É, novamente, substituir trabalho, apelidar trabalho letivo de não letivo para voltar a dar às pessoas numa outra componente que se diz esta como é não letiva, pega lá então e ficas a dar esta como não letiva. Mas tudo isto é trabalho letivo. Bom, depois com o 13A, as coisas complicam-se bastante. Ao longo dos anos, há uns anos atrás, as aulas tinham a duração de 50 minutos. Um belo dia foi decidido que as aulas não tinham 50 minutos, que tinham 45 minutos. E, portanto, as disciplinas eram geridas em blocos de 90 ou de 45 minutos. Destes tempos que se transformaram de 50 para 45, houve remanescentes de 5 minutos. Então, houve a ideia de pegar nestes 5 minutos e juntá-los em mais 2 tempos. E estes dois tempos, na altura, eram vulgarmente designados de terceira coluna, eram utilizados, então, para apoios a alunos, não para a atribuição das turmas. Olá, lá estamos nós outra vez, com trabalho letivo e não letivo. Apoios a alunos. Este ano, o 13A diz, ok, quem dividir os 110 minutos? Portanto, estamos a fazer contagem de horários das pessoas em minutos. Isto parece as funcionárias do supermercado que estão nas caixas, que agora, nestes 10 minutos, a fila terminou. Então recolhes ao guichê e ficas lá 10 minutos ou 15 minutos até que volta a aparecer fila. Daqui a 10 minutos o teu tempo de trabalho volta a contar. E então, estes 110 minutos são fracionados em tempos de 45 minutos. Isto dá 24 tempos e não os 22 horas letivas.
Quer dizer
1.100 minutos, exatamente. Esses 1.100 minutos dão agora 24 tempos. E então dizem assim...
24 tempos de 45 minutos.
Então é assim, a escola até pode, destes 24, pegar em dois e dar apoios aos alunos. São 24 letivos, já, não é? Então, dois até podem ser para serviço não letivo, que é letivo na mesma. Mas atenção, que não podem sobrar turmas. Porque se sobrarem turmas, então tem prioridade a atribuição das turmas. Ou seja, um professor que tenha 24 tempos, que tivesse 4 tempos de redução, dá, que desse para português, 5 tempos, dá 4 turmas, dá 20 tempos. Porque não lhe podem ser tirados 2 tempos para apoios, porque depois sobra aquela turma. Portanto, na verdade é assim, por um lado até podem fazer, mas depois cria-se logo um outro mecanismo que impede que se faça. Bom, e depois este professor tem as 20 horas, 4 turmas, 5 tempos, e depois naqueles 4 tempos, que eram a sua redução, vai dar 4 apoios. É tudo coletivo. Pronto, e depois há gente. Ah, entretanto é assim. Com esta distribuição, o que acontece? Imagina um caso de uma disciplina em que a escola até tem, o inglês é um caso um bocado flagrante, tem dois professores, não vamos trabalhar com números grandes, tem dois professores. Enche-se o horário de um até aos 24 tempos e depois sobram 12 tempos para o outro. Ora, o que é que aqui era razoável fazer-se? Dividir-se equitativamente estes tempos e o que sobrasse de um e do outro iam dar apoios, mas não. E para que não houvesse a mais pequena hipótese de, das escolas interpretarem isto mal, houve em fins de junho, reuniões nas direções regionais escolares, orientação para que cuidado com o cumprimento do 13A. Primeiro enche-se o horário e depois é que se ocupa o outro. Mas quando isto não chegasse, em agosto, foi feita uma nova reunião onde foi dito assim, atenção, isto é para cumprir mesmo. Não se atrevam a redistribuir as horas existentes, porque isto é para cumprir. E é para cumprir que vai haver inspeção. Portanto, é assim, repare, que aqui...
Pronto, aí o que transpareceu foi isso. Portanto, em julho, a orientação foi... espremam para saber o que é letivo. Consequência, todo este trabalho foi posto de lado... E levou à quantidade de pessoas que vocês ouviram falar no início de julho, que estavam nas escolas, pessoas do quadro, que tinham habitualmente horário e que ficaram sem horário, certo? Depois, perante aquele número, que foram pessoas que sempre fizeram parte integrante do sistema e sempre fizeram falta, perante aquele número, reconsiderou-se e a orientação para as escolas foi calma, esses professores ainda podem fazer isto. E o que é que muitos diretores fizeram e bem? Pegaram nas turmas, já que aquelas pessoas são do quadro e eram recursos que iam permanecer nas escolas, redistribuíram os horários para aquelas pessoas, já que eles eram recursos que estavam colocados na escola.
Está a falar dos horários designados?
Dos horários zero. Nós não gostamos muito dessa expressão.
Ainda não estamos a falar dos horários zero. Ainda estamos a falar, tu agora tocaste nele, mas ainda a falar dos horários incompletos.
Incompletos. Pronto.
Porque este tema que eu coloquei é dos horários incompletos. Um professor tem horário completo, outro tem horário incompleto. Com esta definição de letivo, porque repara, não é possível pôr uma escola a funcionar com trabalho letivo tal como ele é definido atualmente. Porque aquilo que é atualmente definido como trabalho letivo é uma parte do trabalho letivo, não é o trabalho letivo todo. E, portanto, se esses professores que, naquela altura, estavam para ser retirados, tivessem sido efetivamente retirados, a escola simplesmente não funcionava. Não havia hipótese de suprir as diversas necessidades que a escola tem.
Porque isto que se veio colocar aqui, imagina, noutra profissão, imagina em qualquer, num médico... Não faz sentido separar, por exemplo, um cirurgião a parte da cirurgia e depois a parte do acompanhamento na recuperação do doente. Portanto, dá a impressão que uma coisa é ato médico, depois o acompanhamento do doente já seria ato não médico, que é o que nos estão a fazer a nós. Quer dizer, lecionar conteúdo é letivo, tudo o que tem a ver com trabalho com alunos ou para alunos já não é considerado. Portanto, letivo, professor, fica na escola, a partir daí já não ficaria na escola. Pronto. Então a orientação em julho foi, calma, então... reconsiderem mais isto para completar o horário dos professores daqueles que estavam com a componente incompleta, e muitas escolas fizeram isso e bem, porque era uma forma equilibrada de gerir os recursos. Depois, e com orientações quase ameaçadoras, né, em agosto, cuidado que já não pode ser assim. Aquele que teria horário incompleto tem que continuar com ele incompleto. Quando o próprio 3A não diz isso literalmente. O 3A, se for lido com atenção no seu artigo 8, não diz claramente que tem que ser assim. Portanto, aquilo veio por orientação por circular, quase com um tom intimidatório, a dizer que tem que passar a fazer assim. Consequência, os diretores recuaram, empacotaram as turmas todas em alguns professores e ficaram outros nas escolas, sem turmas, neste momento.
Uma, duas turmas,
o resto do tempo. É óbvio que estes professores estão-se a sentir uns sobrecarregados, não é? Que é aquilo que nós vemos como horário, tempo, atividade de primeira, e aqueles que estão também no quadro quase com atividades consideradas de segunda. Não faz sentido porque eles estão todos necessários se tudo isto fosse repartido equitativamente. Portanto, neste momento, o sentimento que está nas escolas é um bocado esse.
E assim, porquê isto? Para que colocar um professor com o horário completo até à exaustão, e este não vai dar apoios, vai dar aulas, e outro a dar os apoios, a fazer umas coisas assim, assado e assado? Para quê? Para que sinalizar aquele professor de que tem horário incompleto e não o outro? Qual é o objetivo disto? O que é que se pretende com isto? As pessoas questionam-se. Questionam-se e mais. Há um sentimento de desagrado, de suspeição do que é que poderá vir a surgir daqui. Porque as pessoas sentem-se sinalizadas. E eu não estou a falar dos tais horários deles. Atenção. Só estou a falar destes.
E há outra questão. É o sentimento que têm os professores sobrecarregados de turmas e de aulas em relação aos outros, ou seja, isto vai criar... A escola é um mecanismo muito delicado, porque joga com sentimentos, com relações humanas muito complicadas. E estes professores, logicamente, uns vão se sentir, sentem-se já, super sobrecarregados de trabalhos, e os outros andam por ali mais ou menos a fazer umas coisas, ou encher, entre aspas, o tempo. Vai pôr uns contra os outros. Uns não têm menos carga e os outros estão a sobrevivir.
E os documentos que vão ter que ser produzidos.
Exatamente. E as pessoas estão a apoiar outros alunos, mas não faz sentido. O que faz sentido é a pessoa tem os teus alunos e é ele que deve dar apoio aos teus alunos que os conhece.
E isso é letivo.
E isso devia ser considerado tudo letivo, porque é o que faz sentido, não é? Eu tenho uma turma, agora eles têm dificuldades em algumas coisas, mas vão passar para outro professor que vai tratar das dificuldades. Não, isto devia ser visto como um todo. A pessoa tem as turmas, dá apoio aos seus alunos, trata da sua equipa. Que é isso que se vê noutras profissões.
Eu não sei se concordassem, eu acho que depois podem fazer uma síntese, uma passava a palavra. Eu estou aqui como relator desta petição. Não vos disse o início, mas já agora estou a...
Desculpa. Desligado. Não vos disse no início, mas a vossa petição, como não atinge o número de peticionários que necessários para que seja discutida em plenário, esta petição vai ter um relatório, evidentemente, estão a ser ouvidos, mas ela não tem o número de assinaturas que a obrigue a ir a discussão a plenário. E, portanto, vamos fazer aquilo que temos que fazer, mas não será discutido em plenário. Eu sou o relator e, portanto, nessa qualidade ouço-vos, nesta perspectiva. Sendo do Partido Socialista, depois também gostaria, na minha função de deputado do Partido Socialista, de vos colocar algumas questões, mas pedi à senhora deputada Maria José Castelo Branco, do PSD, se quiser dizer alguma, fazer alguma consideração, faz favor.
Muito bom dia, eu queria agradecer-lhes o contributo e a presença aqui para trazerem as vossas ideias, que... Eu pegava já em dois aspectos que se relacionam diretamente, pronto, compreende-se logicamente que questionem alguns aspectos do 13A, que logicamente nunca ninguém está de acordo com todas as posições, é impossível, e mal era que estivéssemos todos de acordo com algo, mas há aqui dois aspectos que eu queria já destacar. Primeiro, o conceito do tempo letivo não foi alterado. Eu também sou professora. O conceito de tempo letivo sempre foi assim. E tempo letivo sempre foi encarado como as aulas que efetivamente são ministradas a cada uma das turmas. Sempre foi assim. Nada, em nada foi alterado. E o facto de existirem muitas vezes situações, que é até ocorrente, de os apoios que são ministrados a determinado número de alunos ser até por outro professor, também é muito usual. Sempre foi. Estamos de acordo. Agora, o conceito de tempo letivo, eventualmente, poder-se-á discutir e, eventualmente, alterar. Mas nada foi alterado. Vamos já, não foi modificado, sempre foi assim. Outra coisa que queria também chamar a atenção é o facto de que o tempo, os períodos letivos, são, atualmente, da opção e exclusiva responsabilidade de cada escola. A opção que é feita mediante o quê? Mediante até a facilidade, digamos, em fazer o jogo necessário de horários, de facilidade. Cada escola compreende também, se conhece a sua realidade e sabe até, em função do tipo de alunos que existe nessa escola, quais são as opções mais corretas para esses alunos. Portanto, também isso pode ser adequado. Agora, o facto dos horários dos professores contemplarem um determinado número de tempos letivos efetivos, com o conceito que é vigente atualmente, e depois haver os outros, também sempre existiu. Não foi agora consequência da aplicação do 13A. Tá? Agora, logicamente que a situação e também o número de professores que, salvo erro em julho, ajudem-me a recordar isso, que foi fornecido dos professores, portanto, que foram feitas, foi feita a distribuição das cargas letivas nos professores. E houve um determinado número de professores que cada diretor indicou na sua escola como, digamos, vamos lhe chamar, passa a expressão, dos potencialmente horário zero, também foi da responsabilidade de cada escola. Foi da responsabilidade de cada escola, certo? Portanto, agora, a discutirmos, logicamente, podemos sempre discutir e, em qualquer momento, os vários conceitos serem discutidos e isso é por isso é que as coisas evoluem, se modificam eventualmente e poder-se-á encarar de forma diferente. Mas queria só esclarecer esses pontos. Está bem? E a autonomia que sempre foi reclamada nas escolas e que agora está a mais a ser em maior ponto de implementação, também era desejável, sempre foi questionada e reclamada pelas escolas. Claro que também nas escolas sempre foi reclamado que os professores, aliás, sabem que era uma das frases de discussão e de reclamação dos professores, que era mais tempo para os alunos e menos tempo para os papéis e reuniões. Portanto, efetivamente, é isso que está a ser dado. É mais tempo para os alunos e menos tempo para os papéis.
Ninguém tem papel nenhum.
Portanto, agora vamos dando continuidade. Queria só marcar estes pontos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria só de dar mais um esclarecimento aos peticionários, que é o seguinte. Foi também pedido ao Ministério da Educação que se pronunciasse sobre a vossa petição. Estamos a aguardar que dê resposta sobre isso. Eu agora, também não havendo oposição da Sra. Deputada, gostaria também de tecer algumas considerações na minha qualidade de deputado do Partido Socialista, já não na de relator, enfim, agora já numa questão mais pessoal, já não institucional, dizer que, de facto, estas matérias que aqui trazem, elas são até conexas com uma outra petição muito semelhante de, que a FENPROF também nos fez chegar, que está também, essa tem mais de 4 mil assinaturas, tem 9 mil e tal, e, portanto, essa vai ser discutida em plenário. São semelhantes as temáticas. Sobre as questões em concreto que aqui levantam, efetivamente, elas estão na ordem do dia, ainda ontem houve uma audição com os senhores secretários de Estado a propostos de concursos. Tudo isso são matérias que têm estado, enfim, a ser acompanhadas pelos diversos partidos, cada um com a sua posição. É evidente que nós temos tido, em termos de Partido Socialista, uma posição muito crítica relativamente à produção de alguns documentos que têm vindo a ser produzidos, nomeadamente o 13A, o Decreto-Lei 139, que até pedimos à apreciação parlamentar, mas, portanto, esta são as situações que decorrem da legitimidade dos vários atores para poderem produzir legislação que altera aquilo que se passa nas escolas. Nós temos sido muito críticos e não concordamos muito com estas questões que têm vindo a ser implementadas, nomeadamente a reforma curricular, que alterou muito todas as cargas horárias e algumas disciplinas, e também não concordamos muito com estas questões da minutização, de certo modo, deixem passar a expressão, que está a ser feita nas escolas e com todas estas fórmulas que decorrem do 13A, um conjunto de fórmulas que consideramos excessivas e que acabam por não vir... enfim, facilitar as coisas. Por outro lado, a questão da autonomia, que é muito também apregoada e é verdade pelo Ministério da Educação, ela podendo ser interpretada como mais aberta, mas é uma autonomia que acaba por ser muito menor do que a anterior, porque ela restringe as possibilidades horárias que as escolas têm para poder ser implementada. Portanto, há aqui um paradoxo, quer dizer, ela alarga, mas depois, por outro lado, as escolas, efetivamente, pelas suas dificuldades horárias e de créditos, etc., que decorrem das aplicações, acaba por ser mais restringida. Eu, de qualquer modo, gostaria de vos fazer uma pergunta em concreto. Também decorre, de certo modo, tudo isso. Na vossa escola, ou do vosso conhecimento concreto, as questões relacionadas com as direções de turma, como é que elas têm sido geridas na vossa escola, e em termos de tempos, etc., como é que estão a gerir essas questões em concreto das direções de turma? Era basicamente essa pergunta que eu gostaria de vos fazer. E outra, já agora, esta questão da interligação entre as metas curriculares e os programas, como é que têm sido conciliadas também, porque há algum, se é que já houve algum esclarecimento ou não, sobre essas articulações. Eram metas curriculares, programas e manuais, quero dizer, e, portanto, também a questão da direção de turma e dos créditos para a direção de turma. Faz favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, não me permite isso, que eu saltei um ponto. A questão dos agrupamentos, que eu saltei esse aspecto. Sim. O que é que acontece? Eu quero só esclarecer que os agrupamentos que foram feitos e agregações de escolas foram todas discutidas com as autarquias e com as direções das escolas. Foi consertado o trabalho. Eu tenho conhecimento. Isso, por exemplo, posso-lhes dar o exemplo. Sou de uma escola que agora agregou e que esteve na iminência de agregar há 2 anos e que lhes tinha sido comunicado por telefone num sábado à tarde, sem haver ocorrido qualquer tipo de contacto anteriormente. Portanto, a situação foi completamente diferente. Passou-se de uma situação em que, por telefone, num sábado à tarde, receberam um aviso, olha, vocês vão agregar com as escolas X, Y e Z, e agora foi tudo consertado e discutido. E aconteceu isso, inclusivamente algumas ainda não ocorreram as agregações, porque não foi encontrado um consenso e estão ainda a ser discutidos. Queria só esclarecer isso. O aspecto também, em relação às metas de aprendizagem, gostaria também que dissessem, desse conta já agora, como é que estão a trabalhar esses aspectos, no caso concreto do vosso agrupamento. Muito obrigada.
Então, utilizem agora mais algum tempo para poder esclarecer estes pormenores e para acrescentarem aquilo que entenderem.
Se calhar falávamos pela ordem que nos colocaram as questões, das metas daqui a bocadinho. Deixa-me falar primeiro das direções de turma, porque há bocadinho não chegamos a falar disso, mas é também um dos aspectos que tínhamos aqui indicados e que tem a ver novamente com os tempos letivos. Porque é assim, é verdade que o conceito de tempo letivo sempre existiu. Ele foi sendo alterado gradualmente. Quando todo o trabalho do professor era gerido nos 22 tempos e um professor desempenhava, por exemplo, o cargo de coordenador de departamento, ele tinha, na altura era de grupo ou de disciplina, ele tinha, hipoteticamente, 3, 4 horas para fazer esse trabalho. E essas horas eram retiradas diretamente do tempo letivo. Ora, tinham equivalência à componente letiva. O professor que tinha 22 tempos, eu tenho, desculpa, eu tenho 27 anos de serviço e foi sempre assim.
Tenho 29.
Mas foi sempre assim. A pessoa tinha 22 horas letivas. Ah, sim, sim, desculpa. E dessas 22 eram retiradas 4 tempos para coordenar o departamento. Isto há 10 anos ainda era assim.
Era.
Era assim, há 10 anos ainda era.
Eu vi que o coordenador ainda tinha os tempos letivos todos.
Não, desculpe, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Há 10 anos ainda era assim, não sei exatamente não sei localizar exatamente quando é que deixou de ser assim, mas há 10 anos, se eu tivesse 10 tempos, 22 tempos.
Redução
sim, é isso que estou a dizer. Se eu tivesse 22 tempos e fosse coordenadora de departamento da ICI 100% de 4 tempos, ele tinha 22 menos 4, 18. Ora bem, se eu fosse diretora de turma, em vez de ter os 22, tinha 20. Estamos de acordo, não estamos? E uma direção de turma? Pronto, tudo bem. O que muda nos tempos letivos é isto. É que há coisas que deixam de reduzir na componente letiva. Por exemplo, o professor que tem 22 tempos, e eu agora não quero falar nos 24 novamente, quero falar nos 22 como se eles fossem de 50, que tem 22 tempos e é coordenador de departamento, se porventura ele tem 2 horas de redução, esse tempo já não é considerado tempo letivo. É tempo não letivo, para fazer o mesmo. Faz o mesmo, mas agora o tempo já não é letivo. Agora é tempo não letivo. Os diretores de turma, no caso concreto que colocou e que foi outra desgraça. Cada escola passou a ter 1,5, um crédito de 1,5 vezes o número de turmas. Ou seja, a escola tem 10 turmas, tem 15 tempos para atribuir aos diretores de turma. Isto significa que metade dos diretores de turma tem um tempo para o desempenho do cargo. E os outros têm 2 tempos. Ora, quem já foi diretor de turma sabe que 2 tempos são muito difíceis para fazer tudo o que, ao longo dos anos, se foi atribuindo ao diretor de turma, porque ele foi sendo empapelado e burocratizado. Um tempo recebe pais e registra faltas, se conseguir, no tempo que sobra de atender os pais, e o outro tempo tem que fazer o trabalho burocrático, que é muito. Que é muito, que são uma infinidade de papéis. E agora, e tinha formação cívica, onde podia conversar com os alunos, resolver os problemas de indisciplina, receber os documentos dos meninos, e agora isso acabou. Agora, eu sou professora, por exemplo, de História, e recebo, na minha aula de História, onde tenho apenas 3 tempos, ou poderei até ter só 2, tenho que, ou no intervalo, ou em prejuízo de um bocado da minha aula de História, receber esses documentos para depois ir fazer um registro. Mas eu não tenho tempo para esse registro, porque eu só tenho um tempo para receber pais. Então, onde é que faço o registro das coisas? A que horas é que eu faço? Eu não tenho no meu horário outro tempo para isso. Era isto que perguntava, não era?
Sim.
Pronto. É isto mesmo. Este é um dos problemas muito, muito graves que se criou. O diretor de turma ficou sem a formação cívica para poder conversar com os alunos, portanto vai ter que conversar com eles no corredor, no intervalo, ou perder a sua aula, o que não pode ser. Também tem menos um tempo para gerir o trabalho da turma, o trabalho de direção de turma. Quando, depois a justificação dada é, há direções de turma que dão mais trabalho umas do que as outras. Ok, então, 2 para todos, para alguns 3, quando se considerar que essa turma é mais complicada e que até vai ter mais alunos agora e que até tem alunos mais heterogéneos e que até tem alunos de necessidades educativas especiais e de uma série, uma infinidade de situações no mesmo grupo. Então esse grupo, o diretor de turma teria três tempos a retirar a componente letiva, nunca de outra forma.
Isso foi do 3L.
Isto decorre do 3L. Quanto aos papéis, os papéis ainda não há nenhum documento que diga que o número de papéis diminuem. Todos os papéis pré-existentes e criados nos últimos anos continuam a ter que ser feitos. Pode haver agora nas escolas, as escolas têm que adotar agora mecanismos de minimizar a produção de papéis por parte do diretor de turma, porque ele só se quer a trabalhar 40, 50 horas é que vai conseguir fazer isto, porque de outra forma não é possível. Quanto à autonomia, eu já ia dizer há um bocadinho, mas já nem preciso dizer, porque essa autonomia que foi dada realmente aos diretores foi dada por um lado e retirada pelo outro. Porque quando se diz, mas atenção, pode fazer, mas atenção que se fizer e acontecer isto, atenção que vai ter uma inspeção que vai dizer que não pode fazer, portanto isto não é autonomia nenhuma, não é? É um, pega lá que podes fazer, mas cuidado, é que se não fizeres como está ali escrito, não há autonomia nenhuma. Pois. Aliás, eu estive numa reunião em que foi uma gargalhada geral em centenas de diretores que ao ouvirem essa comunicação na direção regional deram uma gargalhada porque toda a gente percebe que o 3A dá autonomia e ao mesmo tempo tira. Ali é um pau de dois bicos. Agora, quanto às fórmulas, as fórmulas são mais outra coisa interessante. São umas fórmulas terríveis, têm cálculos matemáticos interessantes, usamos esse adjetivo, para no fim dar 0 horas. O K vezes K, o K vezes K dá horas. O T dá horas. E a partir dali,
o
resto dá 0 horas. E de todas as escolas que eu conheço, todas têm 0 horas. Inclusivamente a nossa, que teve uma avaliação em novembro do ano anterior, que os resultados esperados estavam dentro daquilo que era expectável para o tipo de escola em que estávamos inseridos. E no fim, quantas horas de crédito tivemos? Zero.
Sobre isto eu queria dizer que o princípio também é perverso. Porquê? Porque parte-se do princípio que todas as escolas têm o mesmo tipo de alunos, o mesmo contexto socioeconómico, para que se lhes peça a todas a mesma eficácia. E, portanto, vai-se beneficiar aquelas que têm um contexto económico e social muito melhor. As outras nunca, mas nunca terão horas. Portanto, aqui vai haver um problema. Aqueles alunos que estejam num contexto deprimido, logicamente vão ficar ainda, são discriminados claramente por esta lei.
Sim, e constatou-se que, pronto, neste momento está a haver nitidamente, e é verdade que os pais podem escolher as escolas dos filhos, ainda bem, mas não está a acontecer isso, porque, sobretudo aquelas escolas que tiveram intervenções, obras, que puseram as escolas com muito melhor qualidade, sem dúvida, estão a ter uma procura muito maior ao ponto de fazerem seleção de alunos por notas. Não é? Isto é a lei da oferta e da procura, está a acontecer um bocado isto. Portanto, os melhores alunos estão a concentrar-se neste momento em algumas escolas, geralmente são essas que tiveram as intervenções, e os outros alunos que da periferia que procuram aí não encontram vaga nessas escolas. Pronto. Portanto, isto continuando em relação ao 3A, esse crédito na maior parte das escolas que nós conhecemos foi zero. Essas escolas com melhores alunos poderão eventualmente ter algum crédito, mas é muito difícil, no fundo daqueles cálculos, conseguir alguma coisa. E essas horas, curiosamente, segundo os despachos, são atribuídas em agosto. Em agosto. Ora, em agosto, já os diretores mandaram os professores embora. Não é? Porque a ideia que dá é, as escolas que se esforçarem muito têm um bónus, que são horas, que são um crédito que podem ser incorporados no horário do professor. Certo? E podem ajudar a completar o horário do professor. Ora, o professor pode dizer assim, vou-me esforçar muito, porque a escola tenha crédito, porque isso pode ajudar a que eu continue neste projeto. Mas essas horas só são fornecidas em agosto. Ora, é em julho que os diretores dizem quais são as pessoas que precisam ou que têm que ir embora. Portanto, isso é um princípio que não me parece correto. Agora, continuando aquelas questões que a senhora deputada colocou há bocadinho, do que é letivo ou não letivo, que já há muito tempo que é assim, é um facto, mas se calhar está-se a abusar nos últimos anos de que no, na parte não letiva devem entrar mais coisas, nomeadamente estes pais 3A, se nós lermos o preâmbulo, o espírito desta lei é excelente, preocupa-se imenso com o sucesso escolar dos alunos e com todas as medidas que irão vir aqui redigidas aqui à frente, onde todas ajudar com o processo escolar do aluno, etc. Quando nós acabamos de ler, percebemos que a ideia aqui é reduzir o número de professores. Mas, por exemplo, os grupos de homogeneidade relativa, que vêm preconizados aqui, portanto, que é um conceito que vem do projeto Fénix, do nosso ponto de vista. O projeto Fénix é ótimo, nossa escola aderiu ao projeto Fénix quando percebeu que ele existia, porque percebemos que era uma forma, de, na realidade, de recuperar alunos, era formar ninhos e trabalhar com esses ninhos para recuperar esses alunos. Pronto. Agora, o que é que faz o professor do ninho? O professor do ninho leciona o conteúdo desde o início do ano, leciona um programa desde o início do ano até ao final do ano. Há alunos, se calhar, com mais dificuldades, tendo mais trabalho, se calhar, que o professor que ficou com o grupo turma. Ora, isso nesta lei não é considerado letivo. Não faz sentido. Não é? Não faz sentido. Se o professor está com o grupo, ainda que seja pequeno, mas se é pequeno é porque tem mais dificuldades, está a lecionar um programa, está a adotar mecanismos de diferenciação pedagógica mais adequados àqueles alunos, é responsável por esse programa ao longo do ano. E aqui é considerado não letivo. Certo? Portanto, isto não faz sentido. Daí dizermos que há um abuso aqui, cada vez mais, do conceito do não letivo. Portanto, tem a impressão que no não letivo vamos meter alunos na mesma e depois há ainda a componente individual, que neste momento é um saco elástico onde tudo cabe. Não é?
Nas mesmas horas.
Nas mesmas horas. Eu sou coordenadora de departamento, tinha X turmas. Este ano continuo coordenadora de departamento com mais turmas. Portanto, eu tenho 100 e tal alunos, tenho que fazer a coordenação de departamento nessa parte não letiva, portanto, sem redução, porque tenho alguns anos de serviço, 20 e poucos, mas não tenho muita redução na prioridade por 79. Portanto, onde é que eu vou fazer isso tudo? Na componente individual. Em casa, à custa dos fins de semana e das horas que calha. Com 100 e tal alunos, testes para corrigir, eu tenho sempre uma pilha em cima da secretária. Ou é testes, acabo os testes, tenho relatórios, porque eu sou professora de ciências, tenho a componente prática que tenho que desenvolver. Portanto, ou está a pilha dos testes, ou está a pilha dos relatórios. Acaba um, começa outro, sempre, sistematicamente.
Com 8 tempos de trabalho individual.
E que tenho 8 tempos de trabalho individual para desenvolver isto tudo. Portanto, a componente... Os vários ministros já perceberam que os professores são profissionais que não deixam o trabalho dos alunos por fazer. Haja o que houver, eles fazem sempre. Onde? Na componente individual. E essa não se vê, não tem visibilidade. Não se vê até que horas da noite é que vai, não se vê o que é que acontece nos fins de semana. Pronto. E, nisto aqui eu acho que tem havido sempre algum abuso. Quando nos disse há bocadinho, a decisão de pessoas que ficam com horário ou sem horário é dos diretores. É dos diretores, mas quer dizer, ou vão os professores ou vão outros, não é? O diretor, quer dizer, ou vai este professor, vai, que vai ficar sempre alguém sem a componente letiva, não é? Pronto, mas que condições?
Deixa-me só fazer uma chega que há bocadinho me escapou. É que quando os diretores em julho disseram de quantos professores precisavam, estavam a fazer a conta ao seco. Número de turmas, para em nenhum caso se contemplava, e já se sabia que ia ser necessário, que aquela turma tinha que ter o apoio português e que até tinha X aluno com necessidades educativas especiais, que até precisava do apoio de não sei o quê, e que até havia um aluno de língua portuguesa não materna que ia precisar de X horas de apoio português. Estas horas não puderam ser incluídas no horário. Quando o diretor disse, vão para a rua X porque eu só preciso destes, as contas eram feitas a X turmas vezes X horas de aulas, preciso de tantos. Os outros vão embora.
Tudo o resto não servia para manter o professor na escola.
Exatamente.
Pronto. E, daí, essa autonomia que se fala ser muito limitada na realidade, porque os diretores até poderiam dizer não, eu sei que preciso mais deste professor porque precisa fazer o papel de coordenador e mais este porque tem, costuma dar os apoios, mais este para uma generalidade relativa, mais este para os ninhos, eu sei que preciso desses todos. Se os diretores pudessem gozar dessa autonomia, e no meu ponto de vista, se não houvesse as ameaças, com base nesta lei, eles até o poderiam ter feito. Acho que esta lei dá alguma margem, mas não pode haver uma lei e depois a dar essa autonomia relativa e depois haver uma ameaça.
Não, mas a lei diz que não podem ser letivas, os grupos de legislação relativa não são letivos.
Certo, exato, mas pronto, enfim. Mas não pode haver uma ameaça assim a dizer se não cumprirem.
Eu só vos pedia uma síntese, não quero cortar o vosso raciocínio. Nós previmos uma hora para esta audição, porque às 11h30 temos outra, mas de qualquer modo, continuo.
Vou só falar das metas,
não quero cortar, mas de qualquer modo.
Vou só falar das metas
e
depois sintetizamos, está bem? Pronto, então, em relação às metas curriculares, porque nós temos metas de aprendizagem, que foi aquilo que vieram nos anos anteriores, certo? E agora vieram metas curriculares para matemática e TIC. Eu vou falar das nossas áreas, porque nós somos do Departamento de Ciências, os três. Enquanto só existiam as metas curriculares, nós lidávamos com em algumas disciplinas, por exemplo, ciências, só temos as metas de aprendizagem ainda, no DIGIT só estão as metas de aprendizagem. Portanto, mantém-se o currículo nacional é o mesmo, portanto, com muito ênfase nas competências, e depois as metas de aprendizagem vieram esclarecer um pouco mais com ênfase em conhecimentos objetivos. Pronto. Como é que nós tentamos fazer? Conciliar as duas coisas que não foi... Por um lado, manter o espírito do currículo nacional e, por outro lado, olhar para as metas com olhos de quem diz assim, ok, aqui temos que dar mais ênfase a isto, mais ênfase àquilo e mais ênfase ali. Pronto. Tentar fazer uma leitura do que é que se pretendia com as metas. Era ver o que é que, onde é que se pretende chegar em cada ano e no final do ciclo. E tentamos incorporar nas nossas planificações as metas de aprendizagem. Agora, as metas curriculares que vieram para a matemática, a percepção que eu tenho junto dos colegas é que há, de facto, alguma sintonia entre as metas curriculares e os programas.
Atenção às metas de sucesso, não é?
Diz?
Sim.
E atenção às metas de sucesso, que deve ser isso que se pretende na pergunta.
Metas de sucesso, mas falou-me das metas curriculares ou das metas de sucesso?
Não, foi...
Das metas.
Sim. Efetivamente.
E algumas questões, e se já estão esclarecidas ou não, no caso português, por exemplo,
e não passar. Nós somos portugueses. Na área das ciências e da matemática não sentimos assim um conflito enorme. Quando chegaram, vimos. Agora não. Pronto. Ideias que nós nos parecem importantes, que fiquem... Nós somos das ciências e matemática. Pronto, ótimo. Então entendemos... Entendemos. Ideias que são importantes. Portanto, a nossa preocupação, e em nome de todos os colegas que subscreveram, há uma grande preocupação. Há muitos professores que estão a fazer falta nas escolas, que estão neste momento com horário sem componente letiva. Nós não estamos agregados neste momento, mas podemos vir a agregar de repente, se nos obrigarem. Nós achamos que não devíamos agregar, que o nosso agrupamento funciona bem assim. Pronto, mas se nos obrigarem a agregar, qualquer um de nós está na iminência de, para o ano, não ter horário na escola. Certo? Pronto. A preocupação é, o que é que vai acontecer no próximo ano, que ainda não foi claro por parte deste ministro, o que é que vai acontecer no próximo ano, porque este ano resolveu-se assim, repescagem, as pessoas mantêm-se nas escolas. No próximo ano, o que é que vai acontecer a estes professores que fazem falta ao sistema, que está visto que... se não espremerem tudo à componente letiva, eles fazem falta para toda a componente. São professores que neste momento, e isto que fique claro, a maior parte são professores que estão entre os 40 e os 50 anos, 20 e tal anos de serviço, ou seja, têm acumulado um potencial de experiência pedagógica importante. São professores com especializações, são professores com mestrados, alguns com licença sabática, portanto, se tiveram licença sabática é porque o Estado... lhes deu essa possibilidade de o fazerem porque estavam a tirar em áreas prioritárias para o ensino na altura. Portanto, foi um investimento do Estado nesses professores. Essa gama de professores são professores especializados e de repente pode-se dizer assim, já não são necessários. Portanto, é preciso ficar claro o que é que vai acontecer a esses professores que fazem parte do sistema, embora se fale também da vinculação extraordinária. Não é? É óbvio que há pessoas, por lei, que estão com esse direito, com mais de 10 anos de serviço, mas eu penso que deveria ficar claro por parte do Ministério o que é que vai ser no próximo ano com as pessoas que estão no quadro, que têm esta experiência acumulada e que devem dar continuidade a todo este trabalho que é necessário ser feito nas escolas. Isto ainda não ficou muito claro na cabeça dos professores. Este ano resolveu-se assim e no próximo ano. Concursos. Vai haver concursos, como é que vai ser as prioridades nesses concursos em relação a estes professores, não é, que estão neste momento nessa situação. Nomeadamente, nós somos professores todos os três ex-titulares. Passamos por aquela fase dos titulares, que na altura deu a polémica que foi. Nessa altura, todos nós ficamos impedidos de concorrer, porque os titulares não podiam concorrer. Os últimos concursos ficamos de castigo. Portanto, nesses concursos, muita gente passou à nossa frente e, se calhar, era de justiça que os ex-titulares que não puderam concorrer em 2009 tivessem alguma prioridade nos próximos concursos. Era de alguma justiça. Mega-agrupamentos. No nosso ponto de vista, está visto que criaram uma série de pessoas com horário zero. Para quê esses professores? Se é necessário gerar mais professores com horário zero, se já existe um volume enorme de professores com horário zero, então aquelas agregações que não se formaram, que se deixem estar até a ver os efeitos de todo este processo. Se calhar não vale a pena continuar a insistir nisso.
Deixa-me dizer.
Diz lá.
Eu acho incrível isto das agregações, porque faria sentido, eventualmente, se o aluno vai do pré-escolar até ao 12º ano, mas fazer agregações de dois agrupamentos que vai só até ao 3º ciclo, não vejo grande sentido nem legitimação.
Pronto. E não está a haver articulação pedagógica neste momento?
Isso,
não está a haver. Isso, não está
um
a haver.
Por outro lado, estão a acontecer. E por outro lado, eu só queria deixar uma nota final. A qualidade do ensino daqui para a frente vai estar em causa com todas estas medidas. É claramente, eu diria, uma escola de serviços mínimos. Ou seja, ninguém vai poder dizer que o aluno tal não tem professor. Agora, a qualidade desse ensino está muito posta em causa. Não diga um professor a percorrer várias escolas, a preencher buracos e a dar tudo quanto é disciplina, porque pode dar tudo e mais alguma coisa. A qualidade, não sei onde é que ela vai parar.
Muito bem, eu não sei.
Qualquer professor poderá dar qualquer disciplina. Antes podia dar apenas o grupo disciplinar.
Desde
para o
que
qual...
tem idoneidade.
Exatamente. Portanto, no fundo, agora vai poder dar apoio ao primeiro ciclo, temos casos desses, de pessoas do 3º ciclo especializadas a dar essas. Portanto, eu não percebo. E depois a circular por todo lado, por toda a área geográfica dos mega-agrupamentos, que alguns têm vários quilómetros. Bastantes.
Muito bem, esta discussão levava-nos muito longe, com certeza. E a conversa é com uma cereja. Temos mais a senhora deputada Margarida Almeida, do PSD. Ela pediu a palavra para.
Está bem. Bom dia a todos. Eu peço desculpa pelo atraso, mas vim de outra comissão e agora estava aqui assim e como tendo estado no terreno também até 2008, do qual me aposentei, portanto também conheço um bocado estas realidades de facto. Na verdade, eu acho que neste momento o Ministério está a fazer uma reorganização em termos de ensino em Portugal. E em relação aos mega-agrupamentos, eu quero dizer que a ideia que sujaz a isso é na verticalidade, isto é, começar no pré-escolar até ao 12º ano. De um modo geral, só são agrupados do pré-escolar ao nono ano, se as pessoas estiverem em acordo. Eu falo isto porque estive no terreno, também estive a trabalhar, e no meu concelho, duas escolas que têm até ao nono ano não foram agrupadas. Porque, agora, houve um que foi agrupado e achou conveniente, porque havia uma sequência de alunos que começam no pré-escolar e vão até o 12º ano. E os miúdos acompanham, é a mesma família escolar, e há um intercâmbio. E também, os edifícios físicos não são próximos. No entanto, as pessoas movimentam, porque é assim, os miúdos que saíam de uma determinada escola no 9º ano iam todos para essa escola. Portanto, iam as turmas em bloco, logo. O que é que há aqui assim? É o afastamento da distância. Mas os professores afetos a essa escola mantiveram-se nela. Portanto, nós digamos que aumentámos o número de turmas do primeiro ciclo, aumentámos o número de turmas no segundo ciclo, no terceiro ciclo, mas no universo de pré-escolar ao 12º, há uma maior resposta em termos de alunos. Portanto, é um agrupamento que chega a 2000 e poucos alunos.
Sra. Deputada, temos que concluir.
Não, eu era só para esclarecer, porque isto é importante. Isto é importante. Mas tem que ser. Mas é assim, mas são. Pronto, isto realmente.
Bom,
é aquilo...
mas eu peço desculpa, temos que fazer aí um bom de ordem, que é o seguinte: eu gostaria que a Sra. Deputada concluísse, e não sei se a Deputada Maria José Castelo Branco tem alguma coisa a dizer, porque
só para
nós
fechar,
só tínhamos só para uma hora, portanto.
Só para terminar, logicamente que não lhes posso estar a dizer o que é que já está a ser preparado, mas estão a procurar soluções para todos esses professores que já teriam essa experiência e a estudar as hipóteses do seu futuro, para assegurar o seu futuro. Agora, também têm de compreender e de certeza que quem está no terreno tem essa percepção de que os alunos, o número de alunos tem estado a diminuir, claramente, e os professores continuam a haver, todos os anos, centenas de professores a ser colocados cá fora pelas escolas. Ou seja, há que tomar medidas para ajustar as reais necessidades do país em termos de professores. Se não, estamos a criar expectativas junto de famílias e de alunos, quando depois vão ver-se com um curso completado e sem lugar efetivo no terreno. Portanto, há que ajustar as várias necessidades efetivas do país.
Muito bem, senhoras deputadas, agradeço a vossa participação. Senhores peticionários, também agradeço a vossa participação. Nós vamos agora redigir um relatório, sobre um parecer sobre esta vossa petição. E, portanto, as questões, como se percebe, são pertinentes, até pelo diálogo que aqui se travou, sobre todas as questões que aqui trouxeram, enfim, dos créditos horários, dos horários zero, dos mega agrupamentos, tudo isso é pertinente. Está em cima da mesa sobre o número de alunos, se são 200 mil ou são 100 mil ou são 50 mil, enfim, isso é a luta política que depois, com certeza, vai fazer também a outra parte. Agradeço-vos e desejo-vos uma boa viagem e um bom trabalho durante este ano. Muito obrigado.